Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.
O Ince de Arte está falando que chegaram a usar cítara em conjunto com as guitarras quando foram lá falar com o Marrakech.
Uhum.
É, Maharishi, não Marrakech. Quando foram falar com o Maharishi. E depois pararam de fazer show até chegar no terraço. Que também os shows, eles tiveram um problema quando eles foram para Manila, né? Para a capital da... Manila é a capital de... Ai, caramba, esqueci. E era para eles terem se encontrado com a Imelda Marcos e acabaram furando, por alguma razão. E tentaram matar os caras. Eles foram perseguidos e quase morreram. Né? A Imelda Marcos ficou puta e ela era ditadora do país e tal, né? Então foi divertido, assim. Aí eles não fizeram mais shows. E também porque era uma gritaria, não tinha PA, não tinha porquê, porque os caras já eram milionários. Isso, o Renato lembrou. Filipinas, é isso aí.
Renato e o Rogério.
Ah, o Rogério também colocou. Isso, Filipinas.
Boa noite, Rogério.
E daí, assim, os caras desistiram por isso e também porque eles começaram a fazer tanta experimentação no estúdio que era irreprodutível ao vivo. E é aí que entra esse documentário. Que é um documentário que ele se propõe a fazer um disco ao vivo. O Let It Be original, o Let It Be original é ao vivo. Não tem nenhum... Nada foi colocado depois. Não tem nenhum overdub. É tudo ao vivo.
Uau. Pô,
só de saber disso, porque daí depois esse material foi recusado pela gravadora. Aí os Beatles gravaram o próximo álbum, que é o Abbey Road, e acabou a banda. Daí a gravadora sozinha lançou o Let It Be. Só que ela pegou o Phil Spector para fazer o Wall of Sound. Não sei se você ouviu falar esse termo, mas é uma parede sonora cheia de instrumentos. Tipo esses acústicos MTV, sabe? Que fica uma coisa meio...
Sim.
Meio pasteurizada e tal.
Uhum.
Então eles pegaram o Phil Spector, que era o cara que inventou isso, né? E daí fizeram o Let It Be com ele, né, cara? Com o Phil Spector, pegou a parada e tal. E fez esse esquema aí. Daí, assim, eu tenho aqui a versão que até 2000 e... Peraí, deixa eu ver aqui de quando que é o Let It Be Naked. Então, de 1969 até... Porra, podia avisar, hein? Até 2003, de 1969 até 2003, a única versão que a gente tinha era do... Era essa aí, né? Essa é a versão com o Phil Spector. Só em 2003 que começou a ter essa versão do Let It Be Naked, que devia ser como o Paul McCartney pensou, né? Porra, sensacional, cara. Daí agora eu não consigo mais escutar o Let It Be. E o Phil Spector, pô, ele foi preso por assassinato, né? Ele assassinou uma mulher na mansão dele e tal. Ele morreu na prisão. Morreu velhinho na prisão, todo ferrado.
Nossa, isso realmente é...
É, o cara viveu... Muitas drogas, né? Muito louco.
Não, e a doideira que eu tô vendo aqui pelos comentários é que a galera curte e gosta de Beatles pra caramba aqui, né? Também, assim.
Sim, sim. Ó, o Matheus dando um oi. O Matheus lá de Portugal.
Mateus, alô, Matheus.
De Portugal.
E obrigado por lembrar isso. Quem puder dar os cliques aí no joinha, nós agradece.
Ah, sim. Ó, o Sartre falando que dava um choque quando lançaram o Naked e você ouvia comparando com o original. É pura verdade.
Você é travou?
Muito diferente.
Ah, você não travou.
Não. É bem diferente. Estou escutando o Let It Be Naked desde segunda-feira. É, hoje é quarta. Desde segunda-feira só ali.
Peraí, mas então o Naked é... A gente conhecia um álbum e o Naked foi lançado recentemente, assim.
Foi lançado em 2003, então tem menos de 20 anos ainda. E o Naked é a versão que deveria ter sido.
Uau!
Sem a gravadora se mexer. Porque daí, como a banda acabou, a gravadora pegou aquilo que estava pronto e falou, agora vou fazer do meu jeito. E fizeram do jeito deles a revelia dos Beatles, né?
Sim.
Que naquele momento já não existiu mais. Já tinha acabado. O Jonathan tá perguntando se o Phil Spector aparece no comentário. Não aparece. Não aparece. Mas é legal que aparece o... Alan Parsons. O Alan Parsons é engenheiro de som do que ajuda o George Martin. Ele é um dos caras que ajuda o George Martin. É... O Rogério Sim. falando que Beatles é a trilha sonora do mundo.
Sim.
O Insta falando que Beatles é legal, mas já ouviram a palavra de King Crimson? Já ouvimos a palavra de King Crimson. Inclusive, o guitarrista do King Crimson tá doidaço nessa pandemia, ficou loucaço. E, Líbero, eu tô ouvindo eu mesmo.
Cara, não é possível isso.
É. Ó, melhorou. Melhorou. Acho que tava só com...
Eu não fiz nada, cara.
Às vezes é aqui, ó. Às vezes tá com o plugue meio solto, sei lá.
Sim.
Mas então, você já ouviu o cara do King Crimson? Como é que é o nome dele? Ai, caramba. Robert Fripp. Robert Fripp com a esposa dele? Vai lá, Insta de Arte. Procure lá no YouTube. Robert Fripp e... Vou procurar aqui, cara, pra te dizer o nome da... O nome da mulher dele, cara. Latoya.
Beetlejuice.
Eu acho que é Latoya.
Que massa.
Peraí. Robert Fripp e o...
Pô, vou aproveitar que eu tô aqui com essa galera que curte Beatles. Eu vou perguntar, bicho. Qual que é a biografia que vocês recomendam, assim, dos Beatles?
Tônia. É o Robert Fripp com a Tônia. Tônia com Y. Muito louco, muito louco. Biografia dos... Pode perguntar pra aí, galera. Eu gosto de uma que saiu em capa dura há um tempo atrás, quando nem era muito comum sair em capa dura, que é do... Putz, pior que tá lá embaixo, não tá aqui. Meus livros de rock ficaram lá embaixo, cara, junto com os... Né? Junto com o rock and roll, claro.
Eu The esqueci, Beatles. Cara.
É, o nome da... O nome da biografia é essa.
Ó, tem uma aqui que é
Bob Spitz. Bob Spitz.
Ah, olha só. Show de bola. É desse cara. Deixa eu ver aqui, galera.
É, essa, eu, assim, foi a que eu li e gostei bastante, cara. Mas tem uma que eu acho muito mais legal, porque essa aí é, ah, o John Lennon nasceu, o Paul McCartney nasceu, daí eles gravaram. Mas tem Sim. uma outra que é... Só que daí acho que tem que ser mais músico, assim. Que é o Paz, Amor e Sgt. Pepper's. Que foi escrito pelo George Martin, explicando todo o processo de composição e gravação do Sgt. Pepper's. Mostrando como que o John Lennon fazia ele esgarçar as fitas, né? Que na época era fita magnética que gravava, esgarçar para a voz ficar mais aguda, a forma como eles usavam as guitarras, que... Porque assim, só tinha quatro canais, né? Então gravava Sim. a bateria em quatro canais, daí desses quatro canais fazia um. Aí gravava o baixo... E daí juntava com a bateria e fazia um. Aí gravava a guitarra base em mais dois canais, né? Duas guitarras base. Juntava e fazia um. E assim ia indo, cara. É muito legal. É muito legal.
Acho que eu tô
Paz, Amor e Sgt. Pepper's é muito legal. Acho que deve ter pra vender, cara, ainda.
É, o Bob Spitz, ele fez um também do David Bowie.
Então, pode ser.
Tô antenado.
É, o Paz, Amor e Sgt. Pepper está para vender. Novo. Novo. Foi lançado em novembro de 2021. Uma nova prensagem. Então tá tranquilo. Esse é muito legal, cara. Esse eu li...
Dá vontade de saber mais, né, cara? Os Beatles, eles estão aparecendo no meu radar.
Cara, é bem legal. O Sartre falando um negócio muito legal aqui, ó. O filme Sim. John e Yoko, com a versão dublada no cinema em casa do SBT... que deixa o John com a voz do Chaves e o Paul com a voz do Kiko. É.
Isso é sensacional. Sensacional. É.
Não sei se eles aprovariam, mas...
Ah, cara, o John com a voz do Chaves, eu não consigo imaginar como seria diferente. E com o Kiko fazendo o Paul, sensacional. Sensacional. Isso só enriquece.
É, eu fico imaginando. E assim, o Paul tem, né, bochechas de bulldog velho, então até dá pra...
Sim. Não, cara, eu tava lendo, a gente tava falando desse Paul está morto, e os caras falam, né, que tem muita coisa real aqui, né, tipo as brigas que eles tinham no estúdio. Só que, cara, tem a hora lá que o Paul chega e pega o John de cabeça pra baixo, porque tem não sei o que, ele tem um piti. Essa é outra coisa desse álbum que eu realmente, eu não conheço o Paul o suficiente, mas eu não acho que ele fosse ter um piti porque o cara tava de cabeça pra baixo. Ele teria esse piti?
Não.
Que ficou assim, não sei se tu lembra dessa parte assim, cara. O cara chega no estúdio, aí é,
já um porro, né?
É, porque você está de cabeça pra baixo. Não pode ficar de cabeça pra baixo, deu. Paul?
Não, os caras tudo... Os caras eram tudo meio porra louca, inclusive o Paul McCartney. Que também, quem tem a ideia de tocar no teto é o Paul. Quer dizer, que tem, não é que ele tem a ideia, mas quem aprova a ideia e tal. Daí depois ele fica, não, acho que não. Daí o John fala, vamos. E daí eles vão. Cara, é bem bacana. É bem legal o documentário. E eu acho que esses quadrinhos aqui, eles ajudam a entender a parada. Mesmo que você não tenha lido a biografia e tal, mesmo que você não conheça muito, se a pessoa quer se introduzir no mundo dos Beatles, esse quinto Beatle aqui, cara, é sensacional. Para entender o processo.
Funciona muito bem, né, cara? Como uma história até solo, né, cara? Não, não é só os Beatles aí, porque aí realmente é o Epstein que é o centro da atenção, né?
É.
Os Beatles, eles aparecem meio que com um efeito colateral, né? Porque é o drama dele, as negociações que ele faz, né? Tem aquele... Me lembro que tinha aquele milico, aquele general lá, que ele vai conversar com aquele general norte-americano para trazer os Beatles pro...
Uhum.
Não, mas é um dono... Não é um milico, é um dono de rádio e TV, né? Que tem um chapeuzão, que tem um jeitão texano, assim, meio...
É o manager do Elvis. Tô tentando achar o nome dele aqui. É o cara que mandava no Elvis, né?
Sim.
Senhor Parker. Parker.
Só no, que massa.
No... Coronel Parker. O Coronel Parker, que era o cara que era o empresário do Elvis. Era o chefão, o manager do Elvis. Ah, até o Rogério colocou aqui. Que era o empresário do Elvis.
É isso.
Aliás, é assim que eles conhecem o Elvis, né?
Sim.
O maior sonho dos Beatles ao chegar nos Estados Unidos era conhecer o Elvis e o Chuck Berry.
Mas eu curto, cara. Eu curto essa ideia, assim.
É, eu acho que como eles são músicos, não é tão legal essa ideia. Mas ok, tudo bem. Mas eu acho que esse livro do Quinto Beatle ajuda muito a explicar algumas coisas, cara. Da carreira deles e como que eles chegaram até aí. Mas a gente tá falando há meia hora só dos Beatles, Liber. E acho que podia falar de outras bandas também, né? Já que agora você é o cara que tá envolvido com o senhor David Bowie. Ah, bem lembrado. Vamos continuar nos Beatles, então.
Não,
bem lembrado.
Não, e o lance, cara, de boa, a gente tá falando de Beatles hoje porque esse documentário que saiu lá, que tá disponível no Disney Plus...
Mexeu.
Não, é no Disney Plus. É no Disney Plus, né?
Isso.
Cara, ele é impressionante mesmo, que nem eu falei, cara, a impressão que você tá assistindo Jurassic Park, assim, você tá vendo os dinossauros se mexendo, e a conversa que eles têm entre eles, aí de novo, né, gente, eu não sou um grande fã de Beatles, eu não catei tanto material, mas ali as conversas corriqueiras, os caras falando cara, acho que para quem é fã, aquilo lá deve ser um prato cheio, eu que não sou, já achei bacana, cara.
Nossa, eu assisti 3 horas, sem 3 horas por dia e assim, vidrado, tipo, meu Deus, que tesão.
Sim.
Então, mas fala desse Babies in Black aí, que é a história da Astrid. E do. Na
Então,
verdade,
cara,
menos da Astrid e. Fala.
Fala tu, que tem esse cara aqui
Deixa eu
que
pegar
eu já
ele
não lembro mais, que era um amigão do Paul, né? Que eu realmente
Então.
faz tempo que eu li e eu não sou familiarizado. Mas é um material que é bonito, é bem bacana, assim. Nossa, a arte dele é muito legal, assim.
Aqui, ó. Que é o Stu, né? Stu Block. Não, Stu Block é o cara
Sim.
da outra banda.
Quem que é esse cara, Scama? Que eu não tô ligado.
Ele era amigão do John Lennon. Amigão
Sim.
da escola e tal. E ele foi... E ele acabou indo parar nos Beatles, né? Lá, era brother e tal, pô, aprende aí, aprende a tocar e tal, e ele vai parar nos Beatles. Só que ele não é músico. Ele é artista plástico. E daí ele conhece a Astrid, que é essa menina que está aqui. E essa menina acaba tirando as principais fotos dos Beatles. Todas as fotos dos Beatles na fase que eles usavam jaqueta e tal, que antes do Brian Epstein, quando eles estavam lá
Sim.
em Hamburgo, né, na Alemanha, foi ela que tirou. E o Stu era o melhor amigo do John Lennon, cara. Os caras eram brother de criança, assim. E daí depois, isso todo mundo conhece essa história, mas o Stu vira um puta de um artista plástico em ascensão, assim, uma ascensão tão grande quanto a do John Lennon nos Beatles, só que daí ele tem como é que é o nome? Ai. Aneurisma e morre. No auge, no, começando, ele não estava no auge ainda, ele estava ascendendo e daí ele morreu.
Ai,
Então
cara, que
é
dor.
essa história, então. É muito legal, cara. Muito legal. É, pô, o Sartre falou uma coisa bem legal da banda dos Impossíveis, lembra? Eles
Sim.
tocavam assim e daí aparecia na televisão: vamos combater o crime? Qual é o homem mola? O homem fluido e o
Os
multi-homem.
impossíveis. Mas me fala uma coisa, cara. Vocês que são você principalmente, né, o doutor em história e música do rock. Você tinha os Beatles. Na época dos Beatles, quais que eram os paralelos? Ou eles realmente foram divisores de água, assim? Tipo, não tem paralelo, assim.
Tinha os Stones, né?
Mas os Stones são da mesma época? Mesma época que eu
Mesma
falo,
época.
começaram no mesmo ano?
Mesma época,
Olha,
mesma
essa
coisa.
eu não sabia.
E eles rivalizavam bastante com os Beatles do ponto de vista de gravação. Não que eles fossem inimigos, né? Como alguns gostariam que fossem. Mesmo porque os caras eram amigos, mesmo, eram brothers. Quem apresenta o Rock and Roll Circus dos Rolling Stones é o John Lennon. O John Lennon faz uma banda só para tocar com o Rolling Stones lá, ele e a Yoko gemendo, e ele tocando bar, não, ele tocando guitarra, o Mitch Mitchells na bateria, Mitch Mitchells que é o batera do Jimi Hendrix, ele tocando batera, o Keith Richards tocando baixo, eu acho que é o Billy Preston no teclado ou não, é alguém fodão no teclado também, e é muito legal, cara, é muito legal esse Rock and Roll Circus dos Beatles. E chega o um momento desse do comentário dos Beatles que o John Lennon chega a falar assim: cara, os Stones estão na nossa frente. Eles estão vendendo mais discos e fazendo coisas mais interessantes do que nós.
Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.